Bom dia, gente. É uma alegria estar de volta aqui com os irmãos da Igreja Presbiteriana das Américas e hoje tendo a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Então, Juízes, capítulo 6, livro de Juízes, capítulo de número 6. E eu não vou. Antes da gente começar a ler o texto, queria perguntar para você o seguinte: você é alguém que tem muitas dúvidas? Você é alguém que duvida muito do que acontece ao seu redor? Tecnologia aqui. Tem gente que duvida de tudo e de todos. São céticos, são incrédulos, né? É aquela pessoa com quem você está conversando e ela sempre enxerga um outro lado. Olha, tudo bem, mas tem alguma coisa por trás. É, eu estou te ouvindo, mas eu estou pensando lá na frente. Tem sempre um outro lado da história. É sempre desconfiada. Sempre está enxergando uma espécie de conspiração no meio, né? Então, olha, esse negócio aqui não é o que parece. É diferente. Já tem gente que tem dúvida, muita dúvida na hora de tomar decisões. São inseguros. Tem dificuldade de dizer, olha, vamos por aqui. Sempre precisa e necessita de uma segunda opinião. Mas o ponto é, todos nós, em algum momento das nossas vidas, passamos por dúvidas. Talvez esse momento da sua vida agora seja um momento de dúvidas. Qual a decisão? Qual o caminho? Qual escolha? O que fazer nessa hora? Talvez essa semana, os próximos dias, sejam dias de decisão e na sua mente você está pensando, refletindo, qual o melhor caminho? Algumas pessoas, elas têm dificuldade com a dúvida, porque acham que dúvida é coisa do diabo. Não, se eu sou crente, se eu sou cristão, eu não posso ter dúvidas. Mas a palavra de Deus, ela mostra que a dúvida faz parte do ser humano, da nossa condição humana, inclusive no nosso relacionamento com Deus. É verdade. Um cristão, ele pode sim passar momentos de dúvidas, de questionamentos. Será? Será? O contrário é que é diabólico, ou seja, quando você começa a duvidar, você começa a ter questionamentos, e aí dizem para você que, olha, se você está duvidando, é porque isso você está enfraquecendo a sua fé. E aí você não tem respostas para suas dúvidas, e aí você desiste do seu relacionamento com Cristo, e alguém te pergunta por que você desistiu, e você diz, é porque eu tenho dúvidas. Como lidar com as dúvidas? O X da questão, querido, não é se você tem ou se você não tem. O X da questão é como lidar com as nossas dúvidas. Como a gente lida com esses questionamentos? E hoje nós vamos ver a história de um homem. Um homem que foi um grande herói de Deus. O livro de Juízes, ele deveria se chamar Heróis. Porque o livro de Juízes mostra a história dos heróis do povo de Israel. São 12. 11 heróis e uma heroína. E o livro de Juízes conta essas histórias. Lá nos inícios do povo de Israel. Então os estudiosos, eles mostram que as histórias de cada um desses juízes eram aquelas histórias que eram contadas para as crianças. Olha, lembra de Débora. Lembra de Sansão. Lembra de Gideão, lembra de Eude, lembra de Otiniel. Então, essas histórias que eram contadas de pais para filhos, nas reuniões familiares, elas foram reunidas. E aqui estão as histórias de grandes homens de Deus. E hoje nós vamos ver a história de um homem chamado Gideão. Mas Gideão tinha dúvidas, um herói com dúvidas. Veja o capítulo 6, o versículo 1, vai dizer o seguinte: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Deixe sua Bíblia aberta que a gente vai ler vários versículos desse capítulo. Então o que está acontecendo aqui? Os filhos de Israel deixaram Deus de lado. Eles tiveram anteriormente 40 anos de paz. Um longo período de paz, um longo período tranquilo, abençoados. Mas progressivamente o povo foi se inclinando à idolatria. Não é assim com a gente? Você está tudo bem. Está tudo bem, sua vida profissional está indo bem, sua família está indo bem, tanta coisa acontecendo. Aí parece que a gente vai deixando Deus de lado. Ah, agora eu não preciso de Deus. Poxa, eu faço tudo. Outro dia eu conversava com alguém e a pessoa falava assim, poxa, eu olho para a minha vida, tudo dá certo, eu fico pensando, será que é Deus mesmo? Será que eu não estou conseguindo tudo isso porque eu sou bom, eu me esforço, eu trabalho, eu corro atrás? E aí o povo de Israel, tudo bem, tudo bacana, foi deixando Deus de lado e passaram a adorar os ídolos dos seus vizinhos, os ídolos dos amigos, os ídolos do povo da terra onde eles estavam. Então, é aquela questão assim, poxa, que mal tem praticar a religião que todo mundo tem, né? Qual o problema? Todo mundo adora, todo mundo serve a esses deuses. Vamos adorar também. É aquela história, né? Importante, né, ter uma religião. Outro dia também conversava com uma pessoa e me apresentei como pastor presbiteriano, evangélico, e ela, poxa, bacana, né? E eu fiz um convite para ela visitar a nossa igreja, falou, não, eu sou de outra religião, mas eu acho que o importante é todo mundo ter uma religião do bem, bacana, politicamente correto, mas será que Deus concorda? Será que essa é a opinião de Deus? Deus não concordou com o povo de Israel quando o povo se inclinou à idolatria. Faltou combinar com Deus. Deus pensava diferente. E aí Deus faz um negócio que a gente também não gosta muito hoje em dia. Deus disciplina. Se você ler a palavra, o Deus que se revelou nas Escrituras é um Deus que disciplinava o povo. Mas Deus não disciplinava para castigar. Deus não tinha prazer em ver o povo sofrer. Na verdade, a disciplina de Deus era uma disciplina muito interessante. Ele permitiu o seguinte, olha, já que vocês querem seguir isso, eu não abençoo mais vocês. Vocês vão colher o que estão plantando. Vocês querem adorar os deuses, os ídolos? Vão em frente. Tira o meu time de campo. E aí o povo começou a ser oprimido pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelo povo daquela terra. 7 anos de opressão, opressão que vinha dos midianitas, que vinha dos amalequitas, e o povo começou a clamar, e o povo ficou angustiado, e o povo pediu, Senhor, volta-se para nós, porque não dá mais, a coisa está ruim, está complicada, e Deus envia um libertador chamado Gideão. Sabe o que é sensacional na Bíblia, queridos? Sensacional na Bíblia é que os heróis que a Bíblia nos mostra, são heróis como eu e você, homens com dúvidas, homens que têm medo, homens que têm dificuldades, são homens que passam por crises. A mensagem do Evangelho, queridos, é que cada um de nós pode ser um herói do Senhor, porque cada um de nós pode ser um instrumento para a libertação da vida de alguém. Deus não usa gente perfeita. Deus não usa gente sem defeitos. Deus não usa gente sem pecado. Todo mundo que Deus usa é gente com pecado, com dúvida, com fraquezas, que sofre, que tem medo. Mas são essas pessoas que Deus levanta para serem os seus instrumentos. Veja aí o versículo 11. Olha, Deus então vai ao encontro de Gideão. O que é que Deus vai falar para Gideão? Versículo de 11 a 14 diz o seguinte, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Está acontecendo o seguinte, o que está rolando aqui? Gideão estava lá malhando o trigo. Malhar o trigo é separar o trigo, né, da palha. E a coisa estava tão ruim naquele tempo, que Gideão estava fazendo isso no lugar que era para pisar as uvas. Geralmente se malhava o trigo num campo aberto. Mas se fizesse isso, os midianitas podiam vir e roubar o que eles estavam fazendo. Então eles iam para um lagar onde se pisava as uvas, que era pequeno, era escondido, fugindo. E ali naquele dia, Deus aparece ao lado de Gideão, e Deus começa a conversar com Gideão, só que na verdade Gideão não sabia que era Deus, porque Deus apareceu na forma de um homem. E aquele homem puxa a conversa com Gideão e pergunta assim: Gideão, o Senhor é contigo? Aí Gideão olha para ele: meu querido, seguinte, como é que o Senhor pode estar com a gente? Se a gente está passando 7 anos de fome, opressão, violência, todo mundo não sai de casa, todo mundo está com medo, é miséria por toda parte, é problema por toda parte, como é que o Senhor pode estar com a gente? Só pode estar brincando. E aquela história toda de milagres, que lá no Egito fazia isso, fazia aquilo, olha, ninguém está vendo milagre aqui, meu querido. O Senhor é comigo, ó. Está doido, está louco. Não tem Senhor nenhum nessa história. Há muito tempo o Senhor deixou a gente. Você já encontrou alguém assim? Sabe, a gente começa a conversar, começa a falar de Deus para a pessoa, falar, ó, o Senhor é com você, Deus está sobre a sua vida. E a pessoa: sobre a minha vida, pastor, sobre a minha vida, olha aqui, meu filho está doente, meu casamento está acabando, tem problema no meu emprego, está difícil, está complicado, é problema todo dia, é estresse todo dia, eu já não aguento mais, o Senhor já me deixou há muito tempo. Olhamos ao redor e vemos só problema, angústia, dificuldade. O Senhor, cadê o Senhor? Queridos, primeira coisa que eu quero ensinar para você nessa manhã, propor para você, é o seguinte: Deus primeiro trata com pessoas, para depois tratar da realidade. Primeiro Deus trata com pessoas, para depois tratar da realidade. Não é o inverso. Deus transforma as nossas vidas, para que nós sejamos instrumento de transformação da realidade. Primeiro, Deus transforma você, para que através de você, o seu contexto seja transformado. Sem Cristo, muitas vezes nós somos veneno. Somos aqueles que contaminamos. Sabe aquela pessoa? Aquela pessoa que chega e ela vai contaminando tudo, e o clima muda, é aquela pessoa que você, poxa caramba, lá vem fulano, todo mundo se afasta, todo mundo se esconde, porque onde ela está, tem problema, onde ela está, a coisa fica complicada, veneno. Só que Cristo falou que nós deveríamos ser o quê? Sal. Sal é tempero, sal dá sabor, sal dá gosto. Comida sem sal é ruim. Comida bem temperada, tipo as que o Wilton faz para a gente, delícia. O cristão, ele traz sabor. Porque Cristo chega na nossa vida para trazer tempero. E você então precisa ser o sal. Sem Cristo eu sou trevas, mas com Cristo eu sou luz. Eu vou iluminar. Pergunta é, você está iluminando, você está temperando? O Evangelho nos capacita, queridos, nos transforma, nos muda para que sejamos sal e luz na cidade, através das nossas profissões, através dos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, onde a gente estiver, você precisa ser sal, precisa ser luz. Mas você pergunta, como é que eu vou ser, pastor? Aqui não é uma questão simplesmente ética, é uma questão espiritual. Se Cristo está na minha vida, eu sou sal e sou luz. Não dá para eu me esforçar a ser sal. Não dá para eu me esforçar a ser luz. Ou Cristo me transforma em sal, ou eu ainda não fui transformado. Ou Cristo me transforma em luz, ou eu ainda não fui transformado. Não é um esforço, é a ação de Deus na nossa vida. Mas então Deus está lá conversando com Gideão. Deus bate um papo com Gideão. O Gideão, na verdade, estava até meio certo, porque Deus tinha entregado aquele povo, tinha permitido que os midianitas oprimissem o povo. Mas naquela hora, aquele homem debaixo da árvore falou com Gideão: Deus está com você. Deus está te enviando a libertar o povo de Israel. A primeira dúvida, e nessa manhã eu queria falar de algumas dúvidas que a gente trata, precisa enfrentar. A primeira dúvida que Gideão enfrentou, ela vinha das circunstâncias, ela vinha da realidade. Achamos que quando uma realidade está muito complicada, quando o mal parece estar vencendo, a miséria, a corrupção, a violência dominando, achamos que Deus se esqueceu de nós, Deus nos abandonou. Mas Deus, querido, sempre se importa com a vida humana. Deus, onde tem gente, Deus está lá. Aqui na Albânia, em qualquer lugar do mundo, Deus se importa com pessoas. Dentro de um presídio, dentro de uma casa de prostituição, dentro de uma boca de fumo, Deus se importa com as pessoas que estão ali naquele momento, nesse exato momento. Porque nosso Deus se importa com gente. O nosso Deus se importa com pessoas. Agora, nem sempre Deus concorda com o que as pessoas fazem. O fato de Deus te amar, o fato de Deus se importar com você, não significa que Deus concorde com as suas escolhas. Essa é a grande diferença. Deus pode te amar, e Ele te ama, e Ele se interessa por você, Ele se preocupa com você, mas Ele não necessariamente concorda com você. E muitas vezes Ele permite que a gente colhe o que plantou. O povo de Israel estava colhendo o que plantou, sofrendo. Mas no sofrimento do povo, Deus não abandonou o povo, Deus estava lá. Você pode não estar nem aí para Deus, você pode ter desistido de Deus, você pode estar totalmente revoltado, ignorando Deus, mas Deus está com você, Deus está ali, para onde você for. Salmo 139 traz uma declaração muito importante, quando ele vai dizer o seguinte: olha, se eu subo aos céus, o Senhor lá está. Agora, eu posso ir lá para o profundo abismo, Deus vai estar lá. Nós não fugimos de Deus. A gente tenta, mas Deus vai atrás da gente. Então o povo de Israel estava sofrendo, abandonado, e Deus queria que o povo se arrependesse. O povo clamou, e qual foi a resposta de Deus à oração do povo? Gideão. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para você também nessa manhã: a resposta preferida por Deus não vem através de coisas, vem através de pessoas. A resposta preferida de Deus vem através de pessoas, não de coisas. Numa sociedade materialista, numa sociedade consumista, a gente mede a presença de Deus por coisas. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus responde muitas orações através de outras pessoas. Quer dizer o seguinte, querido, de modo muito prático, você pode ser a resposta da minha oração. Eu posso ser a resposta da sua oração. A pessoa que está do seu lado pode ser a resposta à sua oração. E você pode ser a resposta à oração dela. Deus responde através de pessoas. Quando eu olho a minha vida, queridos, quando eu olho a história da minha vida, eu não penso em coisas. Eu vejo que as melhores coisas que Deus me deu foram pessoas que Ele colocou nos momentos certos, nas horas certas, e que foram instrumentos para me abençoar. A segunda dúvida que Gideão enfrentou tinha a ver com um complexo. Olha aí os versículos 15 e o 16. Ele vai dizer o seguinte: e ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Jael? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão falou, Senhor, o seguinte, a minha família é mais pobre, e dentro da minha família eu sou o menor, o mais importante, como é que eu vou livrar Israel? Essa dúvida vem no nosso coração, quando a gente pensa no que os outros vão pensar. Essa dúvida vem quando a gente está olhando para o outro. Quem vai dar ouvidos a um cara como eu? Quem vai dar ouvidos a uma pessoa como eu? Poxa, eu não tenho a inteligência suficiente, eu não sou capaz suficiente, eu não tenho o jeito de falar, eu sou cheio de defeito. Eu? Ah, não. O senhor vai usar o fulano, o presbítero, o diácono, o missionário, o pastor. Eu? Eu não. Eu não tenho condições. E aí, por causa da condição familiar, da condição espiritual, financeira, você se sente menor. Mas, querido, do ponto de vista espiritual, isso é apenas uma coisa: incredulidade. É duro. É duro para mim também. Mas quando a gente deixa de viver a vontade de Deus por causa das circunstâncias, o nome disso é apenas uma coisa: incredulidade. Nós não cremos que Deus seja poderoso o suficiente para usar as nossas vidas com as nossas limitações. Não acreditamos que o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que é Senhor, aquele que é onipresente, onipotente, aquele que é Senhor de todas as coisas, Ele pode pegar a minha vida e me usar e me fazer um herói nas mãos dEle. Não acreditamos. E aí, olha o que Deus respondeu para Gideão no versículo 17. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos seus olhos, né? Aliás, no versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Olha essa frase aí, só essa frase, eu estou contigo. O que eu preciso para ser usado por Deus? O Senhor está comigo. Eu sou o mais pobre da minha família, mas aquele que é dono de tudo está comigo. Eu nunca fui para o campo de batalha, eu nunca peguei numa espada, mas o Senhor dos Exércitos está comigo. Eu não sou ninguém, mas aquele que é o mais importante, está comigo. Quando Ele vai comigo, todo o restante é relativo. Todo o restante perde o seu valor e importância, porque Ele está com você, Ele está contigo. O ponto é, quem está te enviando? Se é Deus, se Deus está contigo, Ele vai garantir a sua vitória. E aí, queridos, uma coisa muito importante que você precisa entender, porque às vezes a gente confunde esse negócio. Então não quer dizer que você vai para qualquer lugar, você dá o seu passo, diz agora Deus vai comigo. Não. Eu tenho que ter a convicção de que se Deus está me mandando lá, onde é a minha missão, Ele vai comigo. E ali, meu amigo, Ele garante. Ele garante. Agora, eu preciso estar onde? Onde o Senhor quer que eu esteja? Quer um exemplo? Para onde Deus enviou Jesus? Para a cruz. E na cruz, Deus foi com Jesus. E houve um momento do ministério de Jesus que Jesus perguntou para Deus: Senhor, ela mesmo? A cruz é mesmo necessária? E Deus falou: é. Então, queridos, estar no lugar da vontade de Deus não está somente na nossa zona de conforto. Às vezes, o lugar da vontade de Deus é a cruz. Às vezes, o lugar da vontade de Deus é o lugar da renúncia, é o lugar da dificuldade, é o lugar da pressão. Mas quando você está no lugar da vontade de Deus, Ele está com você e Ele garante. Ele garante a vitória, Ele está com você, só que a vitória não é tudo dá certo para mim, a vitória, meu irmão, é você fazer a vontade de Deus. A vitória para o cristão não é as coisas sempre darem certo nessa vida. A vitória para o cristão não é tudo que eu fizer, tudo vai ser do meu jeito. A vitória para o cristão é eu viver a vontade de Deus para a minha vida. João Batista entendeu isso de forma perfeita quando ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais eu diminuir, mais ele crescer, aí o negócio está bom. Essa é a meta. Deus está comigo, me dá vitória. Agora, Gideão teve uma outra dúvida para enfrentar. Vai aparecer no versículo 17, 18. Ele vai perguntar assim: se agora achei mercê diante dos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte. Traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Quem estava conversando com Gideão debaixo da árvore é um homem. Mas vai saber quem é aquele homem, né? Então, de repente, está em casa lá, está arrumando a casa, está lavando o carro, sei lá, está fazendo o quê, e aparece um homem do seu lado e começa a falar com você. Você não sabe quem é esse cara. E aí Gideão perguntou: Senhor, eu preciso saber que você realmente é o Senhor. O negócio é muito sério. Queridos, a gente olha esses textos, a gente fala assim: pô, esse cara é incrédulo, né? Como é que, cara, Deus ali falando com ele, Deus conversando com ele, como é que ele não acreditou que era Deus? A gente tem medo de fazer perguntas para Deus. Por algum motivo, a gente é criado, a gente cresce, né? E a gente às vezes passa para as crianças a imagem de Deus como alguém distante, alguém carrancudo, alguém chato, alguém com quem você não pode conversar, interagir. Deus não tem medo de perguntas, querido. Deus não tem medo de questionamentos. Você pode perguntar o que quiser para Deus. Não tenha medo de levar os seus questionamentos, dúvidas para o Senhor. Não tenha medo. Ele é o Senhor dos senhores. Você pode perguntar para Ele o que você quiser. Fale com Ele. E então Gideão teve a comprovação que era o Senhor. Aí ele ficou com medo. Ele ficou achando: poxa, será que eu vou morrer? Será que, o que vai acontecer comigo? Mas ele entendeu que era Deus falando com ele. E aí Gideão fez uma coisa muito interessante. Ele obedeceu. Sabe qual é o problema de perguntar para Deus? É que às vezes ele responde. O problema de perguntar para Deus é que às vezes ele responde. E aí, meu querido, quando ele responde, as suas opções diminuem. Se ele não falar comigo, né? Estou tranquilo. Faço o que eu quiser. Deus não falou comigo. Mas aí perguntei: Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Aí Deus responde: vai para Albânia. E agora, Senhor? Vai para a cruz. E agora, Senhor? Mas agora você não tem mais opções. Agora você só tem uma escolha: obediência ou desobediência, porque Deus te respondeu. Gideão perguntou, Deus confirmou e ele obedeceu. E ele começa na sua casa, queridos. A mudança, a gente às vezes tem um coração de mudar o mundo. Queremos mudar a cidade, queremos mudar o estado, queremos mudar o universo. Mas a mudança começa na nossa casa. E Gideão foi para a sua casa. E Gideão tirou os seus ídolos. E Gideão reformou a sua casa. E ele convoca todo o povo para a batalha com os midianitas. Mas naquela hora, na hora da batalha, imagina o que acontece. Gideão ainda tem dúvidas. E aí, meu querido, você vai aprender hoje o teste do lençol. Esse é o teste. O teste do lençol. Veja aí os versículos 36 a 40. Capítulo 6 ainda. Disse Gideão a Deus: estou no campo de batalha, está na hora de ir para a guerra. E Gideão pergunta: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te mais esta vez, faça eu a prova com a lã, só que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então o negócio é o seguinte: Gideão tinha dúvidas. Primeiro lá, quando Deus apareceu para ele, Deus falou: vai contigo. Aí o Senhor está contigo. Ele falou: o Senhor está comigo nada, porque está tudo uma miséria ao redor. Depois, Deus falou com Gideão, Gideão falou assim: nada, minha família é mais pobre, eu sou o mais inferior. Depois, Deus comprovou que quem estava falando com ele era o Senhor. E agora no campo de batalha, Gideão ainda tinha dúvida, a dúvida ainda estava no seu coração. E aí, queridos, aí Gideão faz o teste da lã. O negócio é o seguinte: ó, Senhor, se o Senhor vai me mandar mesmo, eu vou deixar aqui um lençol de noite. E amanhã eu quero o seguinte: eu quero que tudo esteja seco, a grama esteja seca, mas o lençol esteja molhado. Outro dia, beleza, ok. Tudo seco, lençol molhado. Mas Gideão olhou, esse negócio aí: Senhor, agora eu quero diferente. Agora eu quero que amanhã tudo esteja molhado e o lençol seco. Porque imagina, você bota o lençol lá, né? De noite cai aquele orvalhozinho, de manhã um solzinho. A tendência é o lençol demorar mais tempo. Então, a primeira é fácil. No outro dia ele acorda. O lençol está seco. A grama está molhada. Você pode olhar isso e falar assim: cara, esse cara é meio doido, né? O cara faz isso com Deus, né? Você pode fazer a mesma coisa, meu querido. Você pode fazer a mesma coisa. A gente não pode ter medo de perguntar para Deus. Por quê, queridos? Existem, outro dia eu estava vendo um filme, aí o filme tinha uma imagem assim, de repente aparecia um holograma, né? E o holograma, né, o computador projetava o holograma, e o holograma diz o seguinte para o ator lá, né, para o personagem: olha, eu tenho algumas respostas, Faça a pergunta certa. Ele tinha que perguntar exatamente as respostas que tinha lá. Com Deus é mais ou menos a mesma coisa. Tem perguntas que você pode perguntar o que você quiser para Deus. Nem eu, nem o pastor Davidson, com toda a sua idade aí, toda a sua experiência, ele não vai ter condições de dizer para você que Deus vai responder essa pergunta. Mas tem uma pergunta. Tem uma pergunta que Deus sempre responde. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Tem questões, irmãos. Tem aquela brincadeira que o pessoal diz, ó, quando chegar no céu, vou levar lá meu caderninho para perguntar para Deus. Tem um monte de coisa para a gente perguntar para Deus quando chegar no céu. Porque tem um monte de coisa que a gente vai viver aqui que Deus não vai responder para você. Mas tem uma pergunta que Deus sempre responde. É quando você pergunta, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Salmo 51 fala uma coisa muito interessante. É o mesmo princípio, mas para uma outra linguagem. Ele vai dizer o seguinte, Senhor, o Senhor pode desprezar qualquer coisa. O Senhor pode desprezar oferta, dízimo, religiosidade, o Senhor pode desprezar tudo. Mas tem uma coisa que o Senhor não despreza. Um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Então, nessa manhã, eu não sei quais são suas dúvidas. Eu sei as minhas. Eu não sei se as suas dúvidas estão te machucando, estão te oprimindo, se estão te trazendo angústia. Mas a primeira coisa que eu quero é que você guarde, e eu quero desafiar você a isso. Coloque as suas dúvidas diante do Senhor. Não tenha medo de perguntar, de falar, de abrir o seu coração para o Senhor. Segundo lugar, você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu vou orar com você, e eu queria que você fizesse essa pergunta agora, se você ainda não fez. Mas eu quero te dar um alerta. Deus pode responder. Você corre o risco de Deus responder você. E se Deus te responder, obedeça. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Pessoas que o Senhor mesmo trouxe. Pessoas que o Senhor mesmo colocou nesse lugar. E muitos aqui, Senhor, têm dúvidas nos seus corações. Questões, medos, ansiedade. Nessa hora, Senhor, queremos entregar ao Senhor as nossas dúvidas. Queremos entregar ao Senhor aquilo que nos traz ansiedade. Questões que temos que resolver hoje. Questões que temos que resolver nos próximos dias. Questões, ó Pai, para as quais não temos resposta. Ó Pai, no nome poderoso de Jesus, ó Deus, acolhe as nossas dúvidas. Tua palavra mostra homens, ó Pai, que o Senhor usou e tinham dúvidas. Senhor, responde. Traz a direção para as nossas vidas. Traz paz para o nosso coração. De modo que, ainda que não tenhamos todas as nossas questões resolvidas, tenhamos uma certeza bem clara no nosso coração. O Senhor dos Exércitos está conosco. Que cada um aqui nessa manhã, Senhor, tenha convicção de que o Senhor, mesmo que a sua vida esteja um caos, mesmo que a sua família esteja um caos, mesmo que ao seu redor, ó Pai, estejam tantos problemas, possamos entender que o Senhor está conosco. Mas, Senhor, nessa hora eu venho clamar ao Senhor Que o Senhor responda para cada um de nós qual é a tua vontade para as nossas vidas. Que não hajam dúvidas, ó Pai. Senhor, nessa hora nós queremos estender o nosso lençol. Nessa hora nós queremos abrir o nosso lençol. E nós queremos ver, Senhor. Nós desejamos, ó Pai, enxergar de forma inquestionável, irrefutável, o teu querer para cada um de nós, ó Deus. Pai, que fique claro nos nossos corações a tua vontade. E, Senhor, nos ajuda a obedecer. Nos ajuda a corresponder ao teu querer, ó Pai. Eu não sei onde o Senhor vai nos colocar. Eu não sei qual é o desafio que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas, ó Pai, nós temos a certeza que não há lugar melhor para estar do que no centro da sua vontade. Porque ali o Senhor cuida de nós. Ali o Senhor vai conosco. Ali, Senhor, o Senhor garante a vitória. Deus, que com todas as letras, nessa hora, o teu povo te pergunte e o Senhor responde: qual é a tua vontade para as nossas vidas? É no nome do teu filho, aquele que cumpriu a tua vontade e o Senhor estava com ele. É no nome dele que oramos. É no poder do Espírito Santo que age nos corações. Amém.